Olá, Mia.
Olá, Pedro.
Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 377.
Uau.
Hoje vamos falar sobre parentalidade curling.
Exato. Uhum. Vou procurar explicar exatamente o que significa esse termo de parentalidade curling.
Sim.
As consequências que ele tem. Vamos explorar um bocadinho também as origens deste tipo de parentalidade.
Sim. E vamos utilizar mais uma série de metáforas que nos vão ajudar a entender o que é esta parentalidade e como é que ela é praticada e que tipo de efeitos tem,
não
é? As consequências não só nas crianças, jovens, mas também nos pais.
Certo. Não é? E porque este tipo de parentalidade é o tipo de parentalidade que mais me preocupa uhum. neste momento.
Tu vais revelar publicamente a idade em que eu aprendi a usar a máquina de lavar a roupa.
Sim.
e vais contar que muitas vezes te magoavas quando eras pequena.
Sim.
Porque saltavas às cordas usando socas.
Exato.
Que não é uma boa ideia.
Sim. Mas não é uma boa ideia, mas fazíamos todos os dias.
Antes de mergulharmos na parentalidade curling, que é algo que normalmente é praticado no ambiente da parentalidade, mas nós às vezes também fazemos curling em relação ao nosso parceiro romântico ou em relação a alguém do nosso trabalho.
Isso já é outro episódio.
Isso já é outro episódio. Mas antes disso, vamos só aproveitar para mostrar, sobretudo, claro, para quem nos vê no YouTube, aqui temos finalmente em mãos o nosso Tu Fazes a Diferença, o nosso terceiro volume de histórias inspiradoras.
Tão lindo, adoro essa capa.
Para desenvolveres a empatia, a coragem e o amor próprio, editado, tal como todos os outros volumes, pela Albatroz, do grupo Porto Editora. E a recepção ao livro está a ser espetacular. Uhum. Né? Aliás, fiquei mesmo contente quando entrei na UUC, né, que é a maior livraria online do país, e os três livros estão em simultâneo no top 10. Achei espetacular, porque quer dizer que muitas pessoas estão a fazer a coleção.
Sim,
a fazer a coleção.
Já recebi fotografias da coleção de várias casas.
Sim.
Muito bom.
Sim. E há pessoas que são tão fãs da coleção que estavam a acabar de pôr uma foto nas redes sociais com os três livros e já a dizer à espera do próximo. Oh, portanto, espero que possam beneficiar muito do Tu Fazes a Diferença.
Uhum.
Continuam-nos a chegar imensos relatos de famílias que leem as histórias e partilham.
E salas de aula também?
Salas de aula, bibliotecas. Está a ser mesmo muito interessante perceber. Outra coisa que eu tenho adorado, que é receber ou mensagens ou fotos ou referências nas redes sociais de profissionais, nomeadamente de psicólogos,
certo,
que têm
vários,
estes livros no seu consultório e os estão a propor e a referenciar a pais. Fico muito contente também
muito.
Com essa abertura, porque promove a utilização das histórias que nós tínhamos em mente quando as criamos.
Isso.
Portanto, muito obrigado a todos por este movimento.
Mesmo.
Sim, já dá os títulos dos três livros já dão para dar, já fazem assim um belo mantra, não é?
Uhum.
Tu és brilhante, adoro tal como és, tu fazes a diferença.
Exato. Sim. Vamos ver que
Vamos
será
ver.
O próximo.
Boa. Prontíssima para falar sobre parentalidade curling?
Pronta, let's go.
Então e vamos nós.
Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Se faça magia.
Mia, há um tema que tu exploras por vezes quando estás a falar de parentalidade, que é um tema muito engraçado, ou melhor, é um termo engraçado, e para o qual eu gostava de ter aqui algum esclarecimento.
Uhum.
E acho que pode proporcionar aqui uma conversa bem interessante. Uma conversa sobre parentalidade e muito mais do que isso.
Uhum.
Tu falas habitualmente em parentalidade curling.
Uhum.
E para começar, gostava que me explicasse o que é parentalidade curling.
Certo. Parentalidade curling é um termo que surgiu na Suécia, nos países nórdicos, para descrever um certo estilo de parentalidade que eu vejo que se está a tornar cada vez mais importante. Importante não, habitual, muito presente.
Mais comum.
Mais comum, exato. Muito presente como estilo de parentalidade. Curling é um desporto que se joga em países onde faz frio.
Uhum.
Joga-se na Escócia, Canadá, nos países nórdicos, sobre gelo. E joga-se em equipas e cada equipa tem no mínimo três jogadores. E joga-se com umas pedras redondas, grandes, que têm uma pega em cima.
Uhum.
E um dos jogadores vai atirar a pedra.
A pedra desliza,
a pedra
no
desliza
gelo.
Sobre o gelo até um alvo.
Uhum.
E a ideia é ficar no meio deste alvo, o mais próximo do centro possível. Quem tem a pedra mais próximo do centro... ganha, não é?
Sim.
Aliás, tira-se depois várias pedras e depois podes empurrar as pedras dos adversários e para aí fora. Mas depois os outros dois jogadores, cada um tem uma vassoura.
Uhum.
E eles, a tarefa desses jogadores é varrer o gelo à frente da pedra para a pedra melhor deslizar até o alvo. Então...
Eu acho que essa é parte do jogo que, se calhar, a maior parte das pessoas que já viu o curling na televisão, por exemplo, o curling faz parte dos Jogos Olímpicos,
certo,
de inverno, não é?
Uh-huh.
Deve ser, é essa uma das imagens que... E esse é o momento em que as pessoas dizem, eu acho que já vi isso, não é?
Certo.
Que é os jogadores ali com a vassourinha...
Varrem assim, com muita intensidade, e depois é mais lentamente, mas varrem o gelo...
Varrem à frente da peça.
À frente desta grande pedra, para ela deslizar
melhor.
Portanto,
vão retirar o atrito para pedra deslizar.
Exatamente. E eu acho que só essa descrição ajuda-nos a perceber o que é parentalidade curling. Parentalidade curling, então, é quando os pais retiram todos os obstáculos aos filhos. Fazem coisas pelos filhos que, em princípio, os filhos poderiam fazer sozinhos. Têm muito, por norma, também têm muito receio que os filhos passem por adversidades, por situações de frustração, em casa, mas também em outros ambientes, na escola, no desporto. Um pai que pratica muito parentalidade curling vai... Se o filho precisar de resolver alguma coisa na escola, mesmo com mais idade, vai lá resolver... São aqueles pais que, quando eu trabalhava em recursos humanos, há muitos anos atrás, e estava a fazer processos de recrutamento, acontecia-me haver pais a ligarem para me fazerem perguntas sobre o processo de recrutamento dos filhos.
E não havia pais a levar o filho à entrevista?
Também. É, mas,
quase a pedirem para estar na entrevista também.
Certo, para responder pelo filho. Mas esta ideia de que, né, estamos a falar, neste caso estamos a falar de jovens com 19, 20 anos, nesta altura, acima dos 18. E pronto, eu naquela altura tive que dizer aos pais que o facto de estarem a ligar, a perguntar, não ajuda o processo, né? Porque diz-me bastante aqui sobre... sobre esta dinâmica do jovem, e traz-me algumas preocupações como recrutadora, naquele caso. Não é? São aqueles pais também que têm acontecido muito, até saiu um estudo há tempos, acho que foi no Expresso, que se falou dos pais que se envolvem muito nos processos de candidaturas à universidade, que vão com os filhos ao primeiro dia de aulas. Aliás, eu estive a dar, fiz uma palestra aqui no início do ano letivo, e estava lá uma professora, salvo erro, da Universidade de Aveiro, que estava a dizer que naquele ano, neste ano, tinham proibido os pais de entrarem nas faculdades no primeiro dia de aulas. Não é? Portanto, são aqueles pais também que acontece uma coisinha com o filho na escola, vão logo lá falar com a professora e querem muito, o foco dos pais está muito à volta, não propriamente das necessidades da criança, mas dos desejos da criança. E isso é um dos problemas com aqui esta parentalidade curling.
Portanto, o foco é maior se a criança tem um desejo e eu procuro satisfazer o desejo.
Certo.
E se antecipo que a criança vai lidar com uma adversidade que lhe vai trazer tristeza ou frustração ou mágoa, tento eliminar a adversidade.
Exato. Né? Exato.
É. Sim, então, se calhar também se pode chamar parentalidade curling quando, por exemplo, o meu filho pratica um desporto de equipa, mas está a ter dificuldade, por exemplo, está há muito tempo no banco e ele fica triste por estar no banco. Então eu vou e falo com o treinador e tento convencer o treinador de que o meu filho devia jogar mais. Estou, no fundo, a tentar retirar aqui uma adversidade.
Né? Sim, é esta busca bastante... ou essa tentativa de salvar o filho constantemente daquilo que pode, de alguma forma, doer. Às vezes é quando já está a doer um bocadinho, está-se lá a fazer o curling, mas muitas vezes é preventivamente, proativamente, que as crianças e jovens nem sequer chegam a sentir a frustração ou aquela dorzinha que certas situações possam... oferecer, né? E acho que esse, é importante também percebermos que se pensarmos mais na parentalidade curling, a intenção, claro que não é má, não é? É uma intenção boa, mas continua a ser uma parentalidade, tal como a parentalidade autoritária, que as principais necessidades que são a ser satisfeitas são as dos pais, as necessidades dos pais.
Também colocarias aí dentro dessa definição de parentalidade curling, por exemplo, os pais que querem evitar que os filhos tenham experiências desagradáveis com gestão de dinheiro ou falta de dinheiro, então estão sempre muito focados em garantir que o filho tem sempre mais dinheiro do que necessário para não ter que fazer escolhas ou às vezes ficar privado de alguma experiência por não ter dinheiro.
Sim, pode ser
isso. Há pais que fazem, eu noto que fazem um sacrifício enorme para garantir que o filho tem certas coisas, ou tem as sapatilhas de marca, ou tem não sei o quê, para evitar que ele lide com o desconforto de os meus colegas têm e eu não tenho, ou os meus colegas foram jantar fora e eu não tinha dinheiro para ir com eles, não é? Portanto, só que nesse processo evitam também uma série de aprendizagens, não é?
Certo, e é uma parentalidade que tem muito medo de emoções desconfortáveis, desagradáveis. Tem muito medo disso, provavelmente, acredito eu, porque não teve eles próprios esse treino. Se calhar tiveram mesmo que lidar com emoções desagradáveis e fortes, mas foi uma experiência que não promoveu resiliência, não promoveu aprendizagens em como é que eu vou lidar com isso. Portanto, mais vale só a única forma de lidar e evitar. E não quero que os meus filhos passem por isso, ou também tiveram este tipo de vivência, né? Mas na realidade aqui os pais curling são pais que estão sempre ao serviço dos filhos. E depois às vezes estes pais queixam-se que os jovens estão
que
não são autónomos quando têm feito muito esse curling. Há pais que chegam depois
ou que
à idade
adolescente, não são corajosos,
sim, ou que não, e que têm medo de experimentar coisas novas, ou que não querem fazer nada sozinho, que não tomam iniciativa e por aí fora.
Então isso, a parentalidade curling, não sei se esta palavra que eu vou dizer se é demasiado forte, mas contribui para gerar uma certa fragilidade?
Sim, certamente. Há uma expressão que às vezes ouve em inglês, que é os snowflakes, não é? São os flocos de neve, são crianças flocos de neve, se ficam
abaladas,
muito sensíveis, muito sensíveis a qualquer tipo de crítica, a qualquer tipo de confronto ou conflito com outras pessoas. Até tenho uma amiga que é uma das minhas melhores amigas, é professora numa escola secundária na Suécia, e ela já é professora há muitos anos. E ela está a relatar essa sensibilidade dos alunos, que quando há assim, algum professor que se calhar não é assim tão gentil na sua forma de comunicar, que isso torna-se num drama, que se, talvez algum tempo atrás não se tornasse assim num drama, porque houve mais uma hierarquia mais forte e os alunos se calhar tivessem mais medo de se opor. Mas agora o que parece acontecer é que os pais estão incluídos aqui neste drama do snowflake e também são muito sensíveis quando os próprios filhos estão a ser postos em causa de alguma forma ou realmente fizeram alguma coisa em relação à qual têm que ser responsabilizados, e que isto assim é uma dinâmica que fica um bocado tóxica. Não é? Promove muito o que nós já falámos aqui antes do entitlement, não é? Como se tivesse o direito aqui de...
O direito de apelar a um suposto dever do meu pai ou da minha mãe ou de ambos ou de outras pessoas que estão adultas que estão próximas de mim, tipo, pá, é o vosso dever resolver-me este problema.
Exato. E se falarem mal comigo, estão a ferir a minha integridade. Não, parece que não há aqui um treino de perceber estas dinâmicas de quando as nossas necessidades, não é, quando, que se estão em conflito. Por exemplo, com o professor ou com um treinador
ou com um amigo
ou com outro adulto, porque não houvesse esse treino de fricção, porque houve só, não é, um deslizar.
Mas por falar em fricção, também às vezes há um estilo de parentalidade que é quase o anti-curling, que é, se eu no curling vou com a minha vassourinha à frente a tentar retirar obstáculos, também há um tipo de parentalidade, é que não, eu vou estar lá a pôr areia, que é para criar mais fricção, até uma fricção exagerada, e vou procurar, não é? Eu penso que a ideia aí, como na parentalidade curling, a intenção é positiva, no sentido em que eu quero ajudar, quero facilitar, e muitas vezes até tomo isso como uma expressão de amor, não é? E de interesse. E nesta parentalidade assim anti-curling é, vou-te dificultar a vida para tu aprenderes e assim seres mais autónomo e mais capaz. Né?
O que cria muitas vezes uma sensação de muita solidão para quem é sujeito a esse tipo de parentalidade. Claro que isso pode promover algumas competências úteis, mas não para todos. E acho que há aqui uma grande importância de criar um certo equilíbrio nesse tipo de parentalidades, não é, diferentes. Para mim, claro que é a parentalidade consciente, que é uma parental, porque esta parentalidade que tu estavas a dizer, não é, o anti-curling, continua a ser uma onde inconscientemente são principalmente as necessidades dos pais que estão em jogo, que estão por detrás dessa estratégia, não é, de eu como pai me sentir mais segura em relação a que os meus filhos consigam superar estes desafios, ou eu me poder sentir orgulhosa como mãe porque os meus filhos conseguem e têm muito sucesso. Portanto, que se conseguirmos investigar mesmo as necessidades que estão a procurar ser nutridas nestas estratégias, estão muito mais ligadas às necessidades dos pais do que propriamente aos filhos, e muitas vezes isso é porque há aqui uma falta de diálogo. É mais uma imposição por parte dos pais no que tu chamaste anti-curling, e no curling é mais uma atitude de estar a servir. Agora até estava que fez aqui uma bandeja, não é? Em sueco às vezes dizemos que umas crianças têm a vida facilitada porque está tudo a ser servido numa bandeja de prata. Não sei se há uma expressão parecida em português. Né? Mas há aqui uma outra expressão que também vem do desporto, que eu aprendi com o Jesper Juhl, o meu grande mestre de parentalidade, que se torna importante principalmente na adolescência, que é o papel do sparring partner. Né? Um sparring partner é aquele, é o treinador de boxe que calça umas luvas rasas à frente do jogador.
Que está só a parar os golpes,
não é? Está só a parar os golpes, está só a oferecer resistência e treinar ali o jogador. Portanto, o Jesper costumava dizer que é oferecer resistência sem magoar, não é? Porque se eu espalhar areia à frente da pedra de curling, eu posso efetivamente fazer com que o jogador de curling se magoe, que caia, que aconteça alguma coisa, não é? Mas se eu oferecer alguma resistência muitas vezes que na adolescência significa um questionamento. Como é que pensaste agora? Que necessidades estás a procurar preencher com isto? Que consequências é que isso possa ter? Um não, agora é um não, deixa-me pensar mais um bocadinho sobre isso para eu perceber melhor qual será a minha decisão nesta situação. Portanto, esta resistência é importante. agora um resistência e agora está sozinho para resolver as coisas, não é?
Então, as consequências disto dão-nos que pensar, uhum. não é? Acho que nos fazem avaliar qual é o estilo de parentalidade que nós realmente queremos ter. Então, aqui, há alguns pensamentos que me surgiram enquanto estavas a falar. Um tem a ver com a minha própria experiência, porque eu agora pus-me assim a fazer uma revisão rápida e os meus pais praticaram comigo muito pouco curling parenting. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, quando foi realmente necessário, ou seja, a percepção que eu tenho é que quando eu lidei com desafios que eram, de facto, demasiado grandes para a minha idade ou que requeriam recurso ou autonomia ou capacidade de tomar a decisão que eu não tinha, eu confiei sempre que os meus pais estavam lá uhum. e que nessa altura eles iam intervir e iam ajudar. Houve alguns momentos da minha vida, mais até no início da vida adulta, onde o meu pai, talvez agora usando esta linguagem, fez um bocadinho de curling. Uhum. E eu acho que isto talvez esteja relacionado com o facto de ele próprio, quando foi um adolescente, um jovem adulto, ele não tinha uma figura paterna, porque o pai dele morreu quando ele era muito jovem. Uhum. E portanto ele... E ele era de uma família muito humilde e com muitos irmãos, portanto, ele não tinha ninguém que pudesse fazer curling por ele.
Pois é.
Portanto, eu acho que às vezes houve ali uma vontade de...
compensar.
Eu quero dar quero ajudar o meu filho a livrar-se de certos problemas, porque a mim não havia ninguém para me ajudar, não é? Só que eu estava aqui a refletir sobre se isto também se a cultura e o ambiente em que nós estamos também nos influencia. Porque quando tu falaste, por exemplo, dos pais que levam os filhos ao primeiro dia da faculdade...
Sim, rimo-nos disso, coitado.
Porque, não é, levam porque, coitado o miúdo, depois não vai saber descobrir onde é que é a primeira aula e vai ficar atrapalhado, então eu vou lá resolver o problema. Não é? Quando eu entrei na faculdade em 93, portanto, há 30 anos... Eu não sei se algum miúdo de 18 anos no primeiro dia da faculdade teve lá os pais, mas seria estranho, seria bastante estranho. Eu não sei se um pai se ia lembrar disso. Eu acho que nunca passou pela cabeça dos meus pais. Ah, se calhar era bom ir com o miúdo no primeiro dia, não é? Nem para isso, nem para outra coisa qualquer, não é? Eu andei a praticar desporto, por exemplo, lembro-me numa altura em que eu tive que mudar de clube e para mudar de clube isso requeria, pá, olha, ir procurar outro clube, falar com pessoas de outros clubes e fazer treinos de... Pá, eu ia sozinho, meti-me no comboio, fui para não sei onde, meti-me no autocarro, fui para não sei onde, era extremamente desconfortável. Pá, mas eu acho que os meus pais não se iam lembrar de, pá, vou com o miúdo e vou eu falar com os treinadores a ver se... Né?
Nós hoje fazemos mais isso.
Nós fazemos mais. Porquê? Porque também estamos num ambiente onde isso é mais comum.
Certo.
Não é? Portanto, isto também afeta aqui
Sim,
a tomada
há outra
de decisão.
Coisa que as pessoas provavelmente vão reforçar, que é o... Ah, hoje em dia há mais perigos.
Sim.
É? Estamos muito essa ideia, não é? Não sei quão verdadeira é.
Sim.
Na realidade, em Portugal, que eu acho que é um país super, super seguro. Mas nós vemos isso, nós vemos este curling desde muito cedo. Se tu fores a um parque infantil, vês muitos pais ou muitos adultos que andam muito atrás das crianças a estar ali sempre a amparar, não é? De crianças estão sempre a pedir para ter cuidado. Isso começa, isto também é uma parentalidade curling, é uma coisa que eu tenho pensado. Eu tinha, muitas pessoas aqui dizem sempre isso, quando eu era miúda, não é? Tenho 47 anos, andava sempre com os joelhos
esfolados.
E tinha muitas feridas assim aqui nos tornozelos, por causa quando eu era miúda, nós na Suécia utilizávamos muito clogs, socas de madeira.
Sim.
E saltávamos a corda com isso, e às vezes com a soca batia-se aqui no tornozelo, nesta, como é que se chama esta coisinha aqui que se tem no tornozelo? Pronto, whatever, ali também
na bolinha do tornozelo.
Isso. Também tinha feridos e no geral, mesmo nossos filhos, vejam muito menos essas feridas das brincadeiras de trepar uma árvore e cair, de andar de bicicleta e cair e de nos magoarmos, porque nós, adultos, protegemos tanto, não é? Protegemos tanto e esquecemos-nos as consequências disso, Porque agora podemos falar neste tipo de proteção no desenvolvimento motor e com isso também tem influências no desenvolvimento cognitivo e por aí fora. Mas eu estou efetivamente preocupada com esta parentalidade curling que eu vejo. E tenho estado também a refletir sobre as necessidades que nós adultos, nós que somos pais hoje em dia, tanto de crianças mais novas como nós, de adolescentes e uma jovem adulta, que necessidades nossas e que fazem com que pratiquemos este tipo de parentalidade, não é? Essa é uma pergunta, na realidade, para ti. Qual seria a tua resposta a isso? O que é que faz com que queiramos sempre estar a salvar os nossos filhos de adversidades? O que é que faz com que nós queiramos facilitar tanto a vida deles? E porquê é que nos custa tanto quando estão em sofrimento? Aliás, eu acho que eu sofro mais quando os nossos filhos sofrem, esse é o meu julgamento, até vou perguntar aos meus pais sobre isso, do que os meus pais sofriam quando eu estava em sofrimento. Aliás, porque eu só ouvia isso passa quando te casares.
Sim. Parece quase assim, pela forma como tu introduziste aqui a questão, né? Uhum. Parece estar quase subjacente já a resposta, né? Que é, na realidade, eu pratico a parentalidade curling por minha causa.
Certo.
Pela minha dificuldade em lidar com certas emoções dos meus filhos. Portanto, vejo o meu filho frustrado e quero salvá-lo daquela frustração para que ele deixe de se sentir assim o mais rápido possível. E com o passar do tempo até começo a achar que, pá, o ideal era eu antecipar isto e fazer alguma coisa para que ele não chegasse a lidar
ponto.
Com a frustração. Mas tem a ver com o quê? Tem a ver com a minha dificuldade em lidar com a frustração dele. Ou com a tristeza, ou com a raiva. Né? Uhum. Portanto, tem mais, no fundo, é a satisfação das minhas próprias necessidades que está em causa. Uhum. Né? Ou seja, sou eu a fugir das minhas próprias emoções ditas desagradáveis.
Exato. Né?
Agora, a tua pergunta é porquê é que estas emoções são tão desagradáveis? Tem a ver com eu dar o significado que se o meu filho está a lidar com isto é porque eu não sou um bom pai?
Exato.
Né? O meu filho está a lidar com isto é porque eu não fui capaz, não fui suficiente? Né? São essas coisas que, se calhar, culturalmente, há algumas... Na geração anterior, se calhar isto não estava tão presente, este tipo de estruturas mentais não estava tão presente, ou seja, não ia pensar nisso.
Uhum. Será que vem também porque eu acho que está muito presente nos países nórdicos, em algumas áreas, mas se eu olhar bem, acho que está mais presente aqui em coisas como estas que estava a falar do parque infantil e em coisas dessas também. Não só no defender os miúdos na escola, mas também esta no dia-a-dia das brincadeiras e tudo isso. Se isso tem a ver com também uma herança aqui de que o Portugal continua a ser, mas mais do que a Suécia, foi um país muito pobre. Uhum. Esta o compensar aquilo que eu não tive, se isso é muito... Esta ideia de dar mais do que eu recebi.
Sabes que há um pensamento de que eu normalmente não gosto muito porque eu vejo utilizado em situações que eu acho que não são nada interessantes ou para promover valores que não são nada interessantes. Mas é um pensamento que pode ser útil aqui para esta nossa exploração, que é aquela proposta de que tempos difíceis criam pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis criam pessoas fracas, que por sua vez criam tempos difíceis, não é? Não é? Que é esta ideia de que, enquanto que, por exemplo, a geração dos baby boomers, não é? Lidou com tempos muito difíceis, lidou com pós-Segunda Guerra Mundial, lidou com, depois, mais tarde, lidou com a Guerra Fria, lidou com tempos muito difíceis. E esses tempos difíceis fortaleceram muito essas pessoas. Sendo que este fortalecer, às vezes, é um fortalecer só exterior, que é, sou muito forte porque consigo lidar com estas circunstâncias todas, mas estou cheio de necessidades terapêuticas e estou todo traumatizado.
Certo, não tenho nem umas ferramentas de verdadeira regulação emocional.
Não tenho ferramentas, não senti amor, portanto, há aqui uma... Pronto. Só que, por causa disto, sou mais, por exemplo, tenho maior capacidade de sacrifício, acredito mais no valor do trabalho... Uhum. E acaba por criar tempos mais fáceis, tempos mais abundantes.
Nós vivemos esses tempos mais abundantes, como miúdos, não é?
Como miúdos nós vivemos esses tempos mais abundantes. O que, por sua vez, também cria oportunidades de algumas destas coisas de que os nossos pais nos podem ter salvo, ou que nós podemos tentar evitar que os nossos filhos lidem com determinado tipo de problemas ou dificuldades, porque temos condições para o fazer. Condições, nem digo só condições financeiras, também condições de... Pá,
de informação, de conhecimento.
Sim, nós, por exemplo, nós somos a nossa geração de pais, não é? Mostram-nos os estudos, que é a geração que passa mais tempo com os filhos.
Certo.
Portanto, até esse recurso que é a disponibilidade, estar tempo, estar atento, não é? Eu acho que há muitas coisas de que os nossos pais não nos salvavam porque nem sabiam que nós estávamos a lidar com elas,
certo,
não é?
Certo, certo. Agora os miúdos têm sempre um adulto presente,
sim,
parece.
Que sim, uma grande parte da nossa vida, e acredito que na geração dos nossos pais mais ainda, uma grande parte da nossa vida era invisível para os nossos pais. Eles não sabiam.
Sim.
Não sabiam o que é que estava a acontecer na escola ou fora da escola.
Não podiam estar a seguir-nos no telemóvel.
Sim, sim, exatamente. É. E passavam menos tempo connosco, portanto, havia menos conversa. Havia, né? E agora até isso, até os meios tecnológicos nos permitem saber onde é que tu gastaste dinheiro e onde é que tiveste...
Sim, eu digo, olha, comeram no Taco Bell.
Sim, exatamente. Sim. E acho que essas circunstâncias também... O facto de haver essa facilidade ou essa possibilidade também cria aqui uma...
Cria também ansiedade, não é?
Sim.
Porque eu acho que nós temos mais possibilidade, usando esta ideia de que nós conseguimos saber onde os nossos filhos estão neste preciso momento. Se eu pegar no telemóvel, supondo que tenho um telemóvel com eles, né? Se eu pegar no telemóvel, eu consigo saber o local exato, praticamente exato, onde estão os nossos filhos.
Ou onde estão os telemóveis.
Onde estão os telemóveis, exato. Os nossos pais não conseguiam fazer isso.
Claro.
Mas se esta sininha não funcionar por alguma razão, eu fico super ansiosa. Uhum. Né? Não estou a dar a ideia, não ando a controlar onde estão os nossos filhos a toda hora. É muito raro, mas mas se decidisse fazer isso e não conseguisse perceber, eu ia ficar ansiosa.
Sim, é como os nossos pais não tinham a possibilidade de falar connosco, exceto no final do dia, quando se encontravam connosco.
Exato.
Né? E agora...
Não, mas eles não é que eles andavam, eu não tenho ideia que os meus pais andavam ansiosos o dia todo por causa disso.
Sim, mas o facto de não terem essa possibilidade, não é? Acho que é o que estás a propor, também ajuda a não ter essa
ansiedade,
não é?
Exato, é isso que eu queria dizer.
Que é o meu filho saiu de casa de manhã, em princípio foi para a escola.
Certo.
E depois da escola, não sei...
De volta da hora X, deve voltar.
Deve ter ido para a casa de um amigo, como eu ia, a brincar, ou fazer outra coisa qualquer, e depois vai treinar, e depois há de aparecer em casa às 9 da noite, como às vezes acontecia comigo, não é?
Certo.
Eu não tenho possibilidade de interagir com ele durante este tempo, portanto, também não...
Sim. Também não... Ou seja, os tempos em que vivemos também promovem a parentalidade de curling.
Sim, mandei uma mensagem ao meu filho há 30 minutos e ele ainda não viu a mensagem. O que é que está a passar?
Sim.
Não é?
Sim.
É. Ou seja, os tempos também promovem mais possibilidades de entrar em parentalidade curling.
Sim.
Okay. Mas da tua experiência, o que é que a parentalidade curling... Que eu imagino que às vezes possa ser um aspecto da tua parentalidade, ou seja...
Certo. Sim, às vezes eu acho que também é um estilo que pode não ser constante.
Pois, exato.
E pode vir tanto de uma parentalidade mais consciente e às vezes praticar o curling, como uma de mais autoritária e também... E mesmo parentalidade curling não é necessariamente uma parentalidade permissiva. Uhum. Acho que isso também é importante reforçar. Uma parentalidade, um pai ou uma mãe que faz parentalidade curling pode ter muitas regras e ser muito duro e, com várias coisas, não é? E
sim,
praticar,
às vezes...
dar castigos e por aí fora. Não é necessariamente uma parentalidade permissiva.
Sim, eu às vezes vejo, por exemplo, pais que são todos da autoridade e da disciplina e não sei o quê, mas depois vão meter a cunha para o filho entrar lá num emprego no seu
ano. Claro, outro, não é? Claro, é isso mesmo.
Ou seja, são muito autoritários, mas depois também são curling em algum momento, ou tentam resolver um problema.
Certo, certo. Depois há outros pais que podiam ajudar só um bocadinho, mas fazem muita questão em
de não fazer.
De que a criança ter que lutar
são
muito.
São os tais que ainda vão para lá a areia.
Exato.
Sim. Sim, mas a minha pergunta era, quando esta parentalidade curling é quase a nossa forma exclusiva de exercer a parentalidade, ou pelo menos aparece muitas vezes, quais são, na tua experiência, quais são realmente as consequências possíveis disto? Quer para a criança, ou adolescente, ou jovem adulto, quer para a relação com os pais.
Há uma expressão em inglês que agora vais-me ajudar a traduzir, que é learned helplessness, não é? Uma incapacidade aprendida. Não é? E que também está ligada a uma falta de autoestima. Não é? Qual é o resultado se toda a gente estiver sempre a fazer tudo por mim? Eu vou começar a acreditar que eu não consigo fazer sozinho. Não é? Eu não consigo porque nunca tive de tentar e até fico com medo de tentar fazer por mim. Vou sempre estar, quando os meus pais começam a se aperceber que estão-me sempre a ajudar e vão-me incentivar a fazer, isso vai ser muito doloroso para mim, vou-me sentir muito insuficiente, incapaz e por aí fora. Portanto, esta incapacidade aprendida é muito debilitante, até pode ser deprimente. Né? Esta sensação de que eu não consigo. E há mais uma coisa que é a falta de confiança, que eu, que quando eu estou sempre a ajudar os meus filhos com tudo, no fundo o que estou a comunicar, além de que tu não consegues, eu não confio, também não confio que possas conseguir. E essa eu sentir-me capaz, eu sentir que os outros confiam em mim, são elementos fundamentais para o desenvolvimento da autoestima, né? E para o desenvolvimento do meu caráter e da minha forma de estar no mundo e não é? De eu poder ter coragem de experimentar, também de eu não estar sempre à espera do julgamento dos outros, da indicação dos outros e por aí fora. Portanto, isso depois nos relacionamentos também pode ser... bastante, isto está um bocadinho estudado na relação homem-mulher também, porque os homens tendem a ser mais ajudados, os rapazes tendem a ser mais servidos em casa do que as meninas. E, aliás, o termo learned helplessness até vem mais um bocadinho daí, não é? Por exemplo, tu não sabias pôr a máquina a lavar quando nós nos juntamos, né? Isto é um pequeno exemplo de um... Tipo, eu não sei. E tu tinhas 20... Agora estou-te a expor, desculpa, mas é por um...
24? Sim,
para aí. E não sabias pôr uma máquina de roupa a lavar. Para mim era um bocadinho estranho na altura, mas é um exemplo disso porque houve sempre alguém que o fez. Né? Isto é um pequeno exemplo que depois podemos usar para outras coisas ainda mais importantes, não é? Mas tu tiveste mesmo que pedir ajuda. E agora já sabes, né? Aos 48 já sabes pôr a máquina.
Já não são 48, Mia.
Ai, são 49. Já há uns bons anos que sabes fazê-lo.
Olha, mas eu não tinha pensado muito nessa questão do learned helplessness, porque este termo... por exemplo, o pai da psicologia positiva, o Martin Seligman, um dos, assim, dos primeiros trabalhos de investigação que ele fez com ratinhos tinha a ver com o learning helplessness.
Learned helplessness.
Que muitas vezes é uma coisa que surge não propriamente neste cenário, mas no cenário de eu tenho um problema para resolver e não há nada que eu possa fazer para resolver o problema. Então, eu generalizo e quando me surge um novo problema eu não faço nada porque tenho esta crença de não há nada que eu possa fazer. Não é? Só que aqui a tua proposta é que isto também se pode desenvolver de outra forma, que é quando há sempre alguém a resolver as coisas por mim, eu também aprendo que não há nada que eu possa fazer. Porque se eu pudesse fazer, então esta pessoa não estava aqui sempre a resolver os problemas. Não é? Portanto, não é tanto por uma frustração de tentei e não consegui, é mais nem sequer cheguei a tentar, porque as outras pessoas não devem confiar que eu consigo. Exato. Então aprendo isso.
Yeah.
É. Eu acho que ter isto em consideração pode ser muito útil para pessoas que estão muito viciadas no, na, nesta parentalidade curling, não é? Uhum. A libertarem-se um pouco e entenderem que a consequência disto vai muito para além de eu estar a evitar as minhas próprias emoções. Uhum. Porque vejo o meu filho triste ou frustrado e digo, epá, eu podia ir lá resolver-lhe o problema. Vai muito para além disto. Eu estou verdadeiramente a criar novos problemas para o meu filho, com que ele provavelmente iria lidar facilmente, ou pelo menos com acesso a recursos, criatividade, confiança.
Yeah.
E ele vai ter dificuldade em fazer isso, porque eu não o deixei aprender.
Yeah.
Ou pelo contrário, até lhe ensinei que na realidade ele não consegue, porque se ele conseguisse, eu não precisava estar lá sempre a salvá-lo. Né?
Exato. E também de eu perceber que o facto do meu filho estar frustrado, estar triste, não se estar a sentir bem, não diz nada sobre a minha qualidade como mãe ou como pai.
Uhum.
E isso também é uma coisa que é importante ter em mente, não é? Só porque o meu filho fica triste comigo ou triste numa certa situação, não quer dizer que eu fiz alguma coisa de errado. Uhum. Esta interiorizar isto é muito importante para evitar fazer este tipo de parentalidade.
Sim, e também não há nada de errado comigo em eu sentir verdadeira empatia emocional em relação ao meu filho e ficar um pouco triste quando o vejo triste.
Claro.
Não, é? não há nada de errado com isto, não é? Também não preciso me transformar num pai todo duro que o meu filho está triste, olha, aprende, siga,
certo.
Não é?
Não, posso oferecer, o que eu posso fazer
Sim.
é oferecer espaço a essa tristeza do meu filho e
Sim.
juntar e sem querer salvá-lo, não é? Salvá-lo a ele e salvá-lo a mim,
Sim.
que é muitas vezes o que queremos fazer, não é? E isso não é necessariamente fácil.
Uhum.
Isto, mas ter a consciência do que está a acontecer, não é? Nós temos falado muitas vezes isso, nos nossos filhos muito envolvidos no desporto, e às vezes custa-me muito, muito algumas situações pelas quais eles têm que passar, mas o que eu posso fazer é oferecer-lhes espaço para falar sobre isso depois, se eles quiserem, falar sobre eles, sobre que tipo de estratégias é que eles podem utilizar no futuro, como é que eles eventualmente podem solucionar certas questões, sem ser eu a ir lá tentar fazê-lo.
Sim, ou às vezes o tentar salvar, até, não é? No outro dia um dos nossos filhos estava triste porque está a lidar com uma lesão e isso está a impedi-lo de treinar e jogar da forma que ele queria, não é? E claro que tu não, nesse caso a tua parentalidade curling não é propriamente arranjar-lhe o joelho, porque isso tu não consegues fazer. Mas pode ser o tentar salvá-lo, dizer, ah, não faz mal, ou depois vais ver que isto até foi bom para ti, não é? Que é tentar salvá-lo emocionalmente. Isso às vezes também é um bocadinho de curling, não é? Em vez de, como tu propões, só oferecer o espaço e perguntar-lhe e dizer, ok, deve ser frustrante lidar com isso
é
e reconhecer.
É
bom. Olha, Mia, acho que ficaram aqui mesmo muitas, mais do que pistas, acho que eu pelo menos fiquei aqui, eu ouço muitas vezes falar sobre este termo e pronto, tinha uma ideia assim do que é que ele significa, mas para mim ficou assim muito mais claro e vou estar mais atento aos momentos em que eu pego na vassourinha e vou lá.
Também isso que eu não quero dizer que nunca vamos pegar na vassourinha,
claro,
não é?
Claro.
Porque há momentos que podemos efetivamente fazê-lo.
Mas é diferente pegar na vassourinha de uma forma bem consciente. Quer dizer assim, olha, eu agora acho que vou fazer um bocadinho de curling. Porque está-me a custar a mim lidar com isto. Mas é diferente fazer isto de uma forma consciente e como uma escolha, ou achar que é assim que tem que ser e que não há outra hipótese. E às vezes...
Nem isso, que acho que as pessoas nem pensam nisso. Acho que é um comportamento muito inconsciente.
Sim.
Com as melhores das intenções, mas com consequências que eu acho que não são nada boas para a criança, o jovem, depois jovem adulto, tipo adulto, e depois para nós como sociedade no geral.
Portanto, se ouviram esta conversa e acham que este tema pode ser interessante para alguém que vocês conhecem, este é um bom episódio para partilhar e dizer assim, olha, acho que podes querer ouvir esta conversa e talvez isto gere até uma reflexão, uma reflexão entre pais ou entre amigos ou entre família, pode gerar aqui umas reflexões bem interessantes.
E é mais para dizer sobre isto.
Imagino,
por hoje...
imagino que sim. Mas por hoje acho que foi muito fixe, Mia. Obrigado.
Obrigada, Pedro.
Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos.